condições anormais, também vamos ser campeões.
A contratação de Jorge Jesus como treinador principal do nosso clube para as próximas três temporadas.
Atira Portugal! Portugal! Portugal!
Rebates. Bom trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque.
Futebol de ataque, esta semana um pouco mais tarde, por motivos clínicos, Covid.
É verdade.
Do grupo do futebol de ataque, mas está tudo bem de tudo, estamos são moderados. Desejar melhoras a mim próprio e a David, que também está.
Um acidentado também. Um trauma. Trauma no pescoço.
Quer pelo Covid e quer pelo Benfica. Mas ainda assim temos, obviamente, que falar do título do Sporting. Temos ainda que falar da nova derrota do Benfica, desta vez em casa, contra o Gil Vicente. E o Sporting a consolidar peças com a notória subida de forma. Vamos já falar disso, da vitória 4-1 à Bessade. Como sempre, Eduardo Neves, do Futebol Clube do Porto.
Muito boa noite.
David Madeira, do Sport Lisboa e Benfica.
Boa noite.
Jorge.
É logo que calhou, foda-se. Até trouxe um copo de água e tudo.
Porra. Já sabe que sabia duas que é que era o Covid-11. E Jorge Pinheiro, também com a sua maleta no pescoço, por um fatídico acidente de carro.
Teve um acidente, estou com problemas no pescoço, mas consigo olhar para cima. E para baixo é que eu já não consigo, a tal é a distância.
Ficas com vertigem.
Olha que a distância é a mesma.
É pá, mas o retrovisor, tá, pá, não vejo ninguém, está já, já tá lá muito ao longe já.
Que perdeu em casa, 2-1, no Gil Vicente, mais uma daquelas exibições da cena que tinha vindo a ser nos últimos jogos e no reinado de Nelson Veríssimo.
Um grande galo.
David, o que é que gostaste mais da correria desenfreada do André Almeida atrás do Samuel Lino ou da titularidade de Gonçalo Ramos e Henrique Araújo? Titularidade não, ele entrou.
Entrou, sim. Isto vem na sequência de... Ora, no último futebol de ataque, estávamos à espera que do derby na final, e tinha dito que íamos levar uma zurza. Não levámos em termos numéricos, mas dentro do campo foi quase. E eu já esperava que íamos ter muitas dificuldades contra o Gil Vicente, principalmente porque tem muito bons jogadores e é bem orientado. Um treinador que a gente aqui brinca, mas que... Brincamos, mas não estou elogioso, não é?
Ele
Capesino.
Se tivesse a cara do César Pedro, já era um putativo substituto do Veríssimo.
Provavelmente.
É verdade, temos aí as coisas com eles.
Não, que é verdade, o homem mostra. Já o ano passado com o Moreirense, se não me engano,
não,
acho que sim.
Com o Gil Vicente.
Com o Gil Vicente, sim, mas já com o Moreirense fazia sempre bons jogos contra o Benfica e criava sempre dificuldades.
E com o Feirense? Ele dá o Feirense também.
Feirense não, acho que não. Não, mas isto é para falar do jogo. Começamos logo por aí, que é André Almeida titular, do lado direito, quando se sabe que o Samuel Lino é o lado preferencial.
É onde ele joga.
Que é só o jogador melhor.
Só sangue.
Só sangue. E o melhor jogador do Gil Vicente, que está em melhor forma. E, portanto, o Veríssimo achou que fazia sentido, se calhar, pôr o jogador mais experiente. Agora é mais experiente, mas é o que está em pior forma.
Não tem forma de todo.
É impossível, não dava, foi completamente um tiro ao lado. E não posso deixar de falar também Artur Soares Dias. Epá, esse cabrão que é mesmo assim.
Portista de sempre. Portista é sempre.
É recorrente contra o Benfica. Isto já é uma vergonha.
Está
bem, Eduardo, ainda estou a justificar a derrota com isso, mas eu tenho que falar disso porque passou
se piorar em português.
Estou farto de dizer isso também, pior árbitro. O golo era aos 6 minutos. Pá, se calhar o jogo tinha corrido de outra maneira, nunca vamos saber. Agora, o que eu sei é que foi com este gajo, outra vez, o Artur Soares Dias. Portanto, veio para a Jarra, portanto...
Não, tenho de corrigir. Foi para a Jarra, não agora. Foi para a Jarra, não, que ele já estava nas Arábias. Foi ganhar uns petrodólares este...
Pronto, este é o que eu digo.
Ele e o Tiago... É o outro árbitro, agora não estou a ver qual.
Mas no Benfica, no Benfica passa-se algo mais do que um problema técnico ou tático.
Sim, claro.
Passa-se ali qualquer coisa.
Já abrimos essa porta.
Eu ia chegar aí.
Mas acho que é essa a pergunta que eu ia fazer a seguir. Entrou o André Almeida, já falaste. Entrou
Meite.
O Meite.
Meite dele.
Por lugar do João Mário. Diogo Gonçalves com o Rafa no banco. Gonçalo Ramos, até porque não tinha opções, porque o Ian Michuk lesionou-se com um elástico no olho.
E era um sucks.
Pronto, e manteve-se o 4-3-3. Mas aqui nota-se um problema, claro, de intensidade e alguma confusão em campo. As responsabilidades são táticas do treinador ou existe algo mais?
Olha, eu já sabia que tu ias me fazer essa pergunta. Tentei tentar já ter uma resposta para te dar assim, sem ter que pensar muito.
Mas não tens.
E não consegui chegar a nenhuma conclusão. Mas inicialmente até pensei que, sinceramente, acho que o Veríssimo é o menos culpado disto tudo. Eu, lembro-se bem que eu quis acreditar que aquele golpe de Estado que foi dado para sair de logo Jorge Jesus, que tinha sido um pacto entre o presidente e os líderes do balneário. Mas depois viu-se que foi tudo, não foi nada disso, foi completa uma falta de liderança do presidente Rui Costa. Isto tem sido tiros nos pés atrás uns dos outros. Eu vejo isto como um barco à deriva, completamente, e acho que vamos ter de andar ligado às máquinas até ao fim da época. Isto é um problema estrutural, porque é assim, o Eduardo está farto de dizer isto e a gente também está farto de dizer isto. Saiu o Vieira, ficou o Vieirismo, o Rui Costa, está... Os membros da direção são quase todos os mesmos. Estão lá os mesmos, praticamente. Depois temos o Rui Costa saiu, né, para o presidente, quem ficou a tomar conta da pasta dele, dos assuntos dele, pelos vistos foi o Brazado. O Brazado não é só o diretor desportivo, pelos vistos também... também tem lá... Também tem mais funções, pelos vistos ligadas ao futebol do Benfica. Pois, ao que parece, também aquele Luizão, também, desde que ele lá está, também tem sido só focos de incêndio por todos os lados. Também, se calhar, temos que pensar bem se faz falta ele estar lá ou não. Mas, pronto, resumindo, e acho que isto é um problema estrutural. Isto não é só a qualidade dos jogadores há. Só quem não percebe nada de futebol é que duvida disso. Isto agora vem muito mais de cima e se calhar até pode ter a ver mesmo com dinheiros, prémios em atraso, ou porque não é normal ver uma equipa, ou as duas, ou os jogadores estão a revelar uma falta de profissionalismo brutal, né? Que não querem correr e não querem dar tudo e não, ou então há aí algo mais por trás e a minha única explicação dividido. Pode ser ou um balneário dividido,
uma liderança fraca da presidência.
Isso aí, acho que é mais que evidente já, né? Isso aí...
Jorge, gostaste da conversa de imprensa de Rui Costa a seguir ao jogo? com os vários pedidos de basta fez.
Foi surreal. Foi surreal, mas vi essa conversa de imprensa de princípio ao fim com um sorriso nos lábios. Porque é bom ver o clube rival arder. E isso foi arder. Discurso muito vintage de futebol português, de presidente a irromper pela sala de conferência de imprensa e a choramingar que basta os árbitros, a ver o Benfica a reclamar de árbitros é uma coisa que me diverte bastante, o Benfica a queixar-se das arbitragens, quando o jogo foi visto por milhões de pessoas, não só esse, como os jogos com o Porto em dezembro, seguidos, com os jogos com o Sporting a abrir dezembro, em que não é a derrota em si, não é a derrota, porque isso acontece, é como perde.
E como a equipa joga, né?
O Benfica não devia estar naquela final da Taça da Liga, não merecia. O Boa Vista foi muito superior.
Muito mais.
foi muito superior. E aconteceu aquilo que o David tinha dito, acho que nem sequer foi no programa, foi no WhatsApp, foi. Ih, pá, devíamos era ter perdido com Boa Vista, vamos nos livrar de uma zurza.
Eu não quis estar a dizer isso, não é? Mas pronto, sim, deve ter escrito isso.
Mas aquilo acabou por não ser uma zurza no resultado, mas foi a nível futebolístico, o Benfica disparou à baliza, quê? Um gol quando marcou o gol.
A segunda parte. A primeira parte ainda teve ali uma jogada ou outra, mas a segunda foi mal demais. Mas tu disseste bem no outro programa, o pior ainda que isso foi contra o Arouca. Pior ainda, esse jogo ainda foi muito pior.
E ganharam.
E ganhamos, pronto, porque pá,
pronto, mas o Rui Costa, o que é que eu tenho a dizer? O Rui Costa, só prestei atenção a ele naquela entrevista que ele deu à BTV. E agora esta intervenção. Eu realmente não sigo muitas palavras do Rui Costa, mas acho que ele não se vai aguentar mais do que um ano.
Não. Eu o que tiro daí, se me permites, Jorge, o que eu tiro daí é que ele falou, ouvi muitas vezes as palavras 4 meses. Eu não sei quantas vezes é que ele disse 4 meses.
Sim, sim, só está há 4
meses. 4 meses, 4 meses. Eu tentei entrar bem no futebol português. Não sei o que.
Não dá para fazer
meses,
tudo.
4 meses pronto, e 4 meses.
Vem, agora vem com a conversa.
A mim parece mais aquela conferência, vê-me, mas é. Desculpar-se mais a ele próprio do que propriamente a assumir a responsabilidade daquilo que está a acontecer. Isso para já, por falar em responsabilidades. Uma vergonha, no final da flash interview, quem lá foi independentemente de ter marcado o golo, foi o puto Gonçalo Ramos. E quem lá devia andar nessas conferências de imprensa a dar a cara é o grandes capitães, o Otamendi, né? É que essa aí também começa logo o Otamendi, já como disse, já veio do ano passado. O Otamendi ia chegar e ser tirarem a abraçadeira ao Pizzi e aos outros para ser o capitão, e assim, independentemente do caráter e etc, que a gente conhece, isso deve ter começado logo aí. Isto já devendo muito, muito longe. Mas isto para dizer, quem devia lá estar é o Otamendi ou o Vertonghen, que fez um jogo lastimável. Esse gajo é que lá devia estar, o Vertonghen. A dizer, peço desculpa, olha, hoje até estive bem e vamos dar a volta e vou trabalhar, etc, etc. Mandou o puto. O Veríssimo, acho que nem foi à flash também, sequer.
Foi multado e tudo.
Portanto, epá, estás a ver, isto aqui mostra o que é que se está a passar no Benfica. Isto é, acho que não há ali homens nenhuns. Não, eu vejo ali só gaiados. E liderando, eu vejo o Luizão a disparar para todo lado. Bah, bah, bah. Está sempre, cada vez que o vejo, está sempre com um cara de zangado e a mandar bocas para aqui e para ali. Esse também, não sei, há que estudar se faz falta lá estar uma figura dessas lá.
Sim, o Costa já está a dar, já está a mandar o toque a querer dizer que apanhou o clube em cacos e que não é possível fazer tudo em tão pouco tempo. Parece que ele entrou agora naquele clube, parece que ele não fazia nada. Ou realmente, se calhar está próximo da verdade, que ele não tinha grande intervenção.
Mas ia lá fumar os cigarrinhos.
O Benfica dava a imagem de um clube bastante profissionalizado, organizado, e epá, e o Benfica, pá, pelo menos havia algum entrosamento, alguma vontade. Epá, este gajo conseguiu piorar o futebol que era praticado com o Jorge.
Eu acho que nem o gajo, aquele gajo do movimento de servir o Benfica, conseguia fazer pior até pouco tempo.
Pois.
Não era difícil.
Agora, se há questões de dinheiro, tem que haver também. Tem que haver
até
também ali questões de dinheiro.
Do mercado de transferências, não é? Pá, é um indicador.
O problema, eu acho que não é, é que não houve nem para entrar nem para sair quando o Benfica precisava de fazer seis jogadores.
O problema é que os jogadores do Benfica ganham todos, se calhar, dinheiro que os clubes não podem parar. Podes pagar, claro.
O Benfica, o Benfica tem um plantel em que os jogadores não está ninguém em forma. Não está ninguém em forma. Se calhar o Cebolinha é aquele que ainda mostra algum... Está a tentar mostrar alguma
o
coisa.
O Darwin, agora, antes de ir para a seleção, também estava. Mas não se vê. O João Mário entrou. Estava no banco. Se calhar, pelos bichos, não estava em condições. Ele já, desde aquela coisa da Anca, nunca mais ficou em condições. Mas entrou só para dar... A segunda parte foi ele a dar lambada. Não fez nada. O rapaz não fez nada. Não conseguiu construir uma jogada. Não conseguiu nada. Nada. Zero. Portanto, isso não é normal. O Weigl faz meia hora, 40 minutos, brutais. Brutais, pronto, bom nível. E de repente, parece que teve uma paralisia cerebral, começou a falhar passos, era cada passo errado.
É frustração, notava-se que ele estava a ficar frustrado.
O João Mário, ninguém se lembra.
Contagiado.
Ninguém se lembra do Jamar no Sporting. Não, deixou, não, ninguém diz, epá, que faz falta. Que falta faz o João Mário e tal, ninguém se lembra dele.
Não vai, lembram do João Mário quando chegou ao Benfica, os primeiros jogos, o impacto que teve, e o homem jogava, pá. A gente falava disso, pá, desculpa lá, o homem está a jogar muito, mas também falávamos,
e atenção, vendo aqui uns tempos. Inverno.
Pois. Eduardo, tu que és sempre um defensor dos jovens jogadores, enquanto apreciador de futebol e ter muita atenção a essa nova geração, temos que os principais prejudicados para esta situação sejam os jovens que estão a ser lançados assim agora,
mal lançados
lá, para o momento de um caldeirão de instabilidade, como o Gonçalo Ramos, o Tiago Araújo, o Paulo Bernardo
e tantos outros podiam estar a ser lançados, porque isto começa na política brasada do Benfica. É que não conseguiu desfazer-se dos pesos como o Tarabat, o Pizzi, se calhar o Seferovic, que eu acho que é o melhor ponta de lança do Benfica. Mas
pronto. Eduardo, estás a brincar? O homem fez um excelente trabalho. Ele conseguiu meter o Chiquinho do Girona Sport
e o
Jetson no Risen Sport e não sei o quê. Então não é bom.
E o outro central que jogava... A titular foi oferecido e o Ferro também foi
oferecido, pode e foi buscar o Gato de 18 anos ao Chapecoense.
E foi oferecido o outro central ao Paços Ferreira.
Exatamente, fazia
o titular da equipa B.
Que não é mau jogador nem nada. Foi um bom trabalho.
Portanto, os miúdos vão ser prejudicados exatamente por causa disso. Ele não conseguiu tirar de lá esses pesos pesados, pesos principalmente de ordenados. O treinador está muito fragilizado. O Benfica nos últimos 8 jogos, atenção, tem 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Não é? Não estamos a falar da Bessá, estamos a falar do Benfica.
E com o Moreirense foi a Arasca.
Estamos a falar do Benfica, sim.
E com o Arouca?
Com o Arouca ganharam da maneira que ganharam, foi com muita sorte. Com o Moreirense empataram à risquinha, quer dizer...
Com Boa Vista também.
Boa Vista também não mereciam, não mereciam ganhar. Ganharam nos penaltis.
Pior que isso é as exibições.
As exibições
pior que
são medonhas. Medonhas, não há garra, não há nível. Não é que os jogadores não tenham qualidade. Eu não devido que haja jogadores com muita qualidade no plantel do Benfica. Mas, não há vontade, não há um querer, não há uma garra.
Mas falas nisso, só uma nota antes que eu me esqueça. Esse puto do Henrique Araújo, que estava farto de falar nele e falei aquilo nele muitas vezes, ele entrou com... Já sei que o Jorge vai dizer que é piscineiro, mas ele entrou com vontade, pá, e com garra. E o miúdo mexe-se bem e acredito muito nesse gato.
Eu gostei da entrada dele.
Acredito muito no gato, tipo, já.
Sim, fez uma piscina para o Lago dos... Fez um Lago dos...
Eu já sabia.
Mas, Jorge, eu sei que tu não acompanhas a segunda liga, porque a equipa B do Sporting está na Liga 3, mas eu acompanho um bocadinho de segunda liga.
A tua para lá?
A minha não vai, está descansado. Teve quase aí do ano passado, tentaram lá
pô-lo. Gás com 40 anos lá? Ainda tem.
Mas o Benfica é uma... tem lá muitos miúdos com qualidade e depois é assim. Tem o nome do Benfica, uma queda daquelas na segunda liga é penalti na certa, ainda precisa lavar.
Tiago Gouveia, mais uma batata este fim de semana.
Temos que ver isso.
O caso
mas neste momento a equipa B do Benfica é outro problema do Benfica, porque o Rui Costa não sabe o que é que há de fazer, ao Veríssimo, e depois ao filho do amigo que meteu na equipa B. É que o Benfica.
Não, isso, Eduardo, desculpa, eu só quero esclarecer. É que isso é que me espanta, porque eu pensava mesmo que isto tinha sido um golpe de Estado para tirar de lá este chavar do Jesus e meter o Poveríssimo e dizer assim, epá, está aqui, o homem está a fazer um bom trabalho até agora na segunda liga, está a mostrar liderança e tal, e a gente vai aqui apostar no rapaz até ao final da época, e se isto correr bem, quem sabe não pode ser mesmo o treinador efetivo do Benfica e ir para a frente. Mas depois percebemos que não foi nada disto, não é?
Mas o Benfica não tem projeto. O Benfica não tem projeto.
Não tem projeto. Não,
o Benfica tem o Laje, depois do Laje vem o Jesus, que é completamente
uma eleições, parte, né?
Para depois fazer um investimento de 200 ou 300 milhões em 3 anos para meter um Veríssimo. Quer dizer, esta montanha russa, este avançar e recuar, Epá, é assim, eu não acho que mostrou em pouco tempo, não tem unhas para tocar aquela viola. Não tem, de todo não tem. Mas também é mais vítima do que culpado.
Por isso é que é disso, ele é o menos culpado disto.
É vítima dos Andrés Almeidas, dos Pizzis, dos Rafas.
Mas ele está a metê-los.
Mas há aqui outro pormenor.
Eles é que mandam.
Há aqui outro pormenor. O Veríssimo era adjunto do Bruno Lage.
Exatamente.
Quando o tapete foi puxado, olha, Bruno Lage.
Exato, portanto,
quase os mesmos.
Esses que fizeram a folha disso, antes,
já o Veríssimo fez parte do tirar o tapete ao Bruno Lage, ou foi vítima também? Eu também te pode pôr.
Não, mas assim, o gajo também tem que ter um bocado de personalidade, não é? Também, quer dizer, se eles fizerem isso, se foi realmente isso que aconteceu com o Lage. Entretanto o Veríssimo voltou, deu dois passos atrás, agora voltou à frente e é que outra vez confrontado com a mesma situação, e como o Jorge diz ainda agora, o Almeida joga, o Pizzi é que tem estado mais encostado, o Rafa tem que jogar, né, porque é um ativo do Benfica, é estupidez não meter a jogar, né? O Almeida é que se calhar não se percebe bem aqui, mas se calhar o Almeida não foi
eu tenho a convicção que o Benfica falhou nos últimos tempos nas contratações por razões óbvias, obviamente que é também falta de qualidade nas pessoas que estão a recrutar, uma avaliação dos jogadores muito errada, Lázaro, Meites, isso tudo, mas depois é também, eu acho que as características mentais dos jogadores não foram bem avaliadas, porque às vezes os jogadores são bons tecnicamente, mas pá, em vez de uma falta de mentalidade, o Rafa é aquele jogador que quando tudo está bem, ele aparece. Mas depois tem abaixamentos, e quando a equipa está mal, é pá, parece que desaprende de rematar, parece que sai tudo mal. Eu não me lembro, não me lembro de nenhum jogo do Sporting Benfica em que o Benfica tivesse a empatar tempo desde o primeiro minuto. Lá, o Vlaco Dinos mandou empatar tempo em todos os pontapés de baliza. O Benfica com uma mentalidade de equipa completamente pequena.
Exatamente. Não, aquela mentalidade foi reconhecer que o Sporting era mais forte e que eles estavam a sentir impotentes, e era estratégia, né? Estavam a ganhar também. Ele vai dizer a estratégia. Agora de meter a faquinha e tal.
Ouve lá, nem o Benfica, dos Ronaldos, Sabes, Uribes e essas coisas, nem
se esse rebaixava assim, não é? Isso é que para mim é gritante. Um gajo pode acusar falta de talento, agora da entrega de dentro do campo, epá, isso qualquer marreta sabe correr, e dá tudo.
Uma pergunta final para passarmos à frente para o Sporting, até para fazer a transição com a Taça da Liga. David, o Rui Costa já veio dizer... Geralmente diz que só se dá de votos de confiança para quem já não está 100% com o lugar. Mas houve um voto de confiança do Rui Costa a dizer que o Veríssimo é o treinador até ao fim da época. A questão é, retomar este compromisso com as coisas como estão, o caldeirão a aquecer, se há dois ou três resultados iguais a este nos próximos jogos, o caldeirão vai entornar. Em que posição é que o Rui Costa se coloca ao dizer que é o treinador dele até ao fim da época?
Opa, acho que ele faz bem, porque
não tem outra hipótese.
Também não dá outra hipótese, que é a solução que ele agora vai encontrar, né? Vai buscar o Luís Castro, o da equipa B, que é agora, né? Que é o treinador do Benfica, ou do que está aí desempregado, que quer entrar num Benfica neste estado. Eu acho que não... Ainda por cima andamos a pagar ao Jesus 400 mil por mês. Estamos com uma folha salarial...
Cima, acho que essa é a razão, mas pronto.
Uma folha salarial brutal. Não, essa é outra estupidez, que é... Se não houve este tal golpe de Estado que me esperava que fosse, que sentido faz despedir o Jorge Jesus para voltar a pagar à mesma os 400 mil por mês? Não é? A equipa ficou pior. Eu pensava que isto tinha sido uma... Eu quis acreditar que isto era uma estratégia para limpar treinador e limpar alguns ativos que estavam aqui tóxicos e outros jogadores de merda que ali andam, e começavam a entrar os Paulo Bernardes e os
Guiados. Tinha sido mais fácil limpar 4 ou 5 gajos em janeiro, Pizzis e companhia. Gelo.
É o que eu disse, estou à espera, não sei o quê, ainda mas faltava 3 semanas para faltou, o mercado fechar.
Porque o Rui Costa não contava com o Jorge Jesus depois desta época.
Pois exatamente, não vai estar ali
para um treinador que não vai ser o dele no futuro.
Mas por isso é que eu digo, mais valia, se isto não foi um golpe de Estado, porque aquilo estava em cacos, porque podia haver muita guerra entre Jesus e Pizzi e outros tantos atletas, então fazia sentido, é que isto do Flamengo é que causou este vulcão todo, o problema foi esse. E o Rui Costa não soube liderar desde o início, não soube meter a mão logo desde o início, deixou aquilo, pronto, e depois isto ficou completamente fora de mão.
Pizzi fez o que ele devia ter feito.
Okay, epá, então... Ou seja, isto está aqui um embróglio, um molho de brócolos.
Vamos acompanhar os próximos capítulos de uma história de uma época que vai ser longa para os benfiquistas. Um desses capítulos foi no final da semana passada, com o Sporting a vencer a Taça da Liga, que pelos vistos deixou de ser Taça da Carica. Pelo menos para os portuguistas, e com a contundência que o Jorge já mencionou há bocadinho, mas mais do que isso, sinaliza uma subida de forma clara dos jogadores do Sporting, confirmada agora no jogo com o Belenenses, ao cabeçado, com Porta, vá. Isto com Porra é outra coisa, Jorge.
Pois, eu tenho isso dito em vários programas anteriores, que o Sporting é assim, é uma coisa com os Gaio e é uma coisa com Porra. É que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu gosto dos Gaio, sim senhor, é um jogador que faz falta ao plantel, é polivalente, mas aquele jogador, para o nível de Portugal, não digo que seja um jogador que chegue a um Real Madrid e que seja titular, não é um jogador desse nível, mas para Portugal é muito acima da média. E o Sporting contratou este jogador por 8 milhões de euros.
Ainda não contratou por dinheiro nenhum, o jogador ainda está emprestado.
Pois, isso está praticamente confirmado. Está praticamente confirmado. O jogador está felicíssimo da vida e até acredito que possa sair, mas o Sporting comprou o primeiro. E a seguir vende. Mas, epá, o Sporting neste momento tem duas equipas. O Sporting tem duas equipas em que muda as peças e não se nota grande coisa. O único jogador que está numa forma muito fraca é o Pote. O Pote está muito abaixo. Está muito abaixo do nível dele. Não sei se é aquele penteado. O que é que é?
Pior penteado da Primeira Liga.
Que penteado, depois falas com a minha Inês, que ela é que é especialista.
Foi o pior louro. Também já foi o pior louro que eu vi na vida. Epá, ele também, aquilo da, ali a parte do styling anda a falhar. Mas pronto, aquela cara também não se pode fazer também, assim, grandes coisas. Mas pronto. Mas o Sporting, eu fiquei com a barriga cheia nesse jogo. Não foi por ter ganho, que o Sporting podia ter perdido até 2 ou 3-0. Isto, o futebol dá grandes voltas e com penaltis, com expulsões, isso há uma grande incerteza. Agora que o Sporting mostrou uma autoridade a todos os níveis, pá, a nível mental, a nível físico, de entrosamento, o Mister com peças e com um plano de jogo, claro que aquela entrada do Porro, aquilo estava mais que visto. Estava mais que visto, que aquilo ia-se dar e ia mudar o jogo. E depois o Sporting tem jogadores com uma classe, pá, diferenciada, né? Quando chegam à altura de verdade, correspondem, como o Sarabia. E o Paulinho, mais um grande jogo. Com a Bessade, não é assim uma amostra muito boa, porque a Bessade é também um conjunto de jogadores. Pronto, é ali um monte de jogadores, uma equipa que na segunda liga ficava a meio da tabela ou abaixo disso.
Ó tia.
Aí o Sporting passeou-se completamente. Mas não é só a qualidade do Sporting. Temos que ver que o Sporting, se calhar com o Casa Pia, sofreu muito mais. Mas muito mais.
Sim, o Casa Pia tem melhor equipa que a Bessade, isso também é verdade.
Agora, que pá, dá gozo ver, os golos do Sporting são golos, não são golos como o do Porto este fim de semana. Aqueles arrapelões, a bolas a bater em 3 ou 4 jogadores e entrar a pingar. Não, são golos de belo efeito, que dão grande motivação. E aquilo que eu gosto é que o Sporting tem umas segundas linhas, que estão em forma, não há jogadores fora de forma, não há jogadores ostracizados há meses sem jogar, todos os jogadores do plantel andam a jogar, e entram bem, e o jogo na segunda parte não perde qualidade. Quando entra o Bragança, quando entra o Tabata, os Teves, e agora com este mercado, que acho que foi, pá, não foi o ideal, porque faltou ouvir se calhar alguém lá para trás, mas com Slimani e com Edwards, é pá, ganhamos outra consistência, não é? Não tínhamos ponta de lança.
Mas perdeste trocar. O Giovanni e perdeste o TT.
Mas perder TT, perder TT e Giovanni e meter Edwards e Slimani é um ganho. É um ganho, é pá, é um ganho. Não há dúvidas disso. E os contornos dos negócios também não me desgostaram. O Edwards já sabia que não ia ser barato. É um jogador que tem 6 ou 7 gols na liga já. Está bem alto.
Valorizado em mais de
tá bem.
20 milhões de euros.
Pronto, mas pagámos 8 para o ter. O Slimani acabou por rescindir contrato com o Lyon. Pá, as coisas não foram muito mais. Não o foram Slimani nada.
Só vamos saber no relatório de contas.
Furaram o teste salarial e vão-lhe pagar 1.3 ou 1.4 líquidos por ano.
Mas não precisam de furar o teto salarial, basta dar-lhe um prémio de assinatura, já não foram teto nenhum. Por isso é que eu digo que vamos saber só no relatório de contas.
Pronto, ele está lá. Não é o Slimani 2015-2016, mas também é um Slimani, e atenção, aquilo que o Ruben Amorim disse é importante. Comunicou que o Paulinho sabia já há mais de um mês que o Slimani vinha. Portanto, isso mostra para já que o Sporting estava organizado e que sabia aquilo que o mercado que ia fazer, não é? Não são coisas de última hora. E há comunicação e e vê-se um bom ambiente no Sporting. Mesmo que houve derrotas, atenção que o Sporting não vem num estado de graça. Vem de derrotas com o Santa Clara, com o Braga, e vê-se o grupo, muito bem. Muito bem. O David, Sporting está bem, recomenda-se neste momento.
David, vais ter saudades de contar os dias em que o Tiago Tomás não vai marcar golos?
Pode contar o dia 2, que já se estreou e não marcou.
Eu vou estar atento à carreira dele, não é mesmo? Eu posso à mesma manter a contagem.
Sim, senhora.
E os nossos ouvintes também ficam a saber como é que ficou
o lugar. Foi um mercado bom. Atenção.
E um comentário sobre as contratações, o Edwards e o Slimani são claros esforços para a equipa para esta final da época, a segunda fase da época, a dar soluções de coisas diferentes que o Sporting não tinha no plantel.
Acho que sim, acho que ficou melhor. O Jovem não andava com as lesões e tinha jogado pouco este ano. O Edwards, bom jogador, o gajo mais desequilibrador para mim que está aí na primeira liga, é um gajo que vai jogar muito no Sporting. E vai marcar muito golo e vai dar muita assistência. Isso foi uma excelente contratação. Um bocado caro. Mas, é pelo certo. Acho eu. O Slimani, já está com um bocado ali também de falta de cabelo. Não sei até que ponto, eu já disse, ele marcou 4 golos nos últimos 4 anos. Se jogar contra os comportas e coisa, claro que vai marcar uns golos. Acho que vem para acrescentar, até porque não é difícil, né? Entre Slimani e Tiago Tomás, né? Coitado de Tomás, acho que vai marcar uns 5 ou 6 golitos. Vai marcar uns 5 ou 6 golinhos e vai ajudar o Sporting em alguns jogos. Concordo, acho que ficaram melhores, ficaram mais fortes. O Porto, se queres falar nisso já agora também, o Ruben Semedo.
Ainda não me dei a minha colher no Sporting.
Já estamos a falar das contratações. Acho que o Porto também fica mais fraco neste caso. Sai Sérgio Oliveira, Corona, né? E ajuda-me, quem é que é o outro?
Luizito.
Luizito.
Realmente.
Gostava
de estar assim como tu, sim.
Nem
me lembro quem foi.
David, só recordar que no último futebol de ataque foi dito que se derem 70 milhões e Harry Kane podem levar.
Nunca na vida.
Pronto, vocês vão ter vontade de falar nisso, Eduardo.
Mas não foi para o Tottenham, não?
O negócio do Sporting, rapidamente, e depois o Luís Dias.
Não foram...
Ele está preocupado é com os 1.3 limpos do Slimane.
Eu não estou preocupado com ordenados nenhum que não os pago. Nem sou sócio, não dou dinheiro nenhum para lá. Só pago quando vou aos jogos. Portanto, estou à vontade. Não tenho problema nenhum com isso. Agora, quanto ao Sporting, eu só queria dizer duas ou três coisitas. Notou-se no último jogo, apesar de ter sido contra a Bessade, uma rotatividade muito grande, principalmente ali do lado do Porro. O que me preocupa um bocadinho, que ele no próximo jogo já não vai ter ali o Luizito para se preocupar a defender, vai ter que levar com o Zaidu pela frente.
E há ali bom entendimento com o Zaidu, claramente.
Mas
pois, com o Zaidu, com conexão.
Eu não sei é como é que o Zaidu está de bolsos. O Mares, o Salak, se ainda tem espaço para meter se tem espaço para lá meter o Porro. Isso é que Ronaldo. Me preocupa, sabes? E o Ronaldo, pois, é que é tudo gente que... Epá, com cabedal, não sei se o Porro também tem algum caparro, também vai na cabelada, vai ser preocupante. Portanto, agora do Sporting, note a quebra também do Palhinha. O Palhinha também, não, o Pote tem estado, mas o Pote é aquele jogador. Eu já disse isto: não é carne nem é peixe, parece que nunca está lá e depois aparece e marca. Portanto, o Pote, a forma dele é relativa. Porque ele ainda, agora este jogo não jogou nada, no outro...
Não, mas agora está a falhar mais, está a falhar mais remates.
Mas no outro jogo anterior marcou um golão daqueles que foi chutar lá, que foi um passo para a baliza, um grande golo. Portanto, o Pote está a falhar mais remates, mais golos, está a falar muito com o Paulinho, é verdade. Mas o Saravia está um bocadinho, está mais efetivo, já está mais adaptado. Eu estou preocupado com o jogo da manhã do Porto, que não vai ser um jogo fácil... Mas estou a ver um Sporting forte e o Slimani.
Estás com medo já?
Estou com medo, estou com medo.
Ele lembra-se do Slimani no Dragão.
Pois, estás a ver?
Nas alturas.
Eu não tenho memória curta. Eu não tenho memória
o Sporting,
curta.
Neste momento, quando for canto, quando for, o Sporting pode. É a única chance que o Sporting tem com o City é conquistar muita falta lateral e muito canto. E meter Palhinha, Coates, Slimani, Fedal, tudo, as torres tudo lá para cima.
Posso-me arrepender do que vou dizer, mas é preciso o Sporting também tocar na xixa. Para conseguir ter faltas e livros laterais e cantos, é preciso tocar na xixa. Porque eles, quando é a série, é a série.
E o Porto também tem que se preocupar, que é uma equipa de caga-tacos. À altura do Sporting.
Portanto, o Porto temos um jogo difícil, mas pronto, mas agora das contratações, o Slimani, pá, acho que é uma contratação que dá outras soluções ao Sporting, principalmente aéreas, no sufoco não precisa desequilibrar tanto atrás, que o Sporting este ano não tem tido a vaca leiteira que teve o ano passado, que era mandar o Coates lá para a frente e era bombeado do guarda-redes, era bombeado do meio-campo e aquilo batia, ressaltava e ia, e depois este ano tem-se desequilibrado atrás e tem tido o reverso da medalha quando estão no desespero, às vezes sofre de uns calafrios, portanto não tem sido o mesmo do ano passado, já vai dar outras soluções. Bem, e o Eduardo é um jogador que muito honestamente gostava de ver no Porto, mas por causa do negócio Luís Dias não podemos comprar o Edwards, também não tínhamos dinheiro
para
comprar.
Por acaso,
era de caras.
Não. Oh, Jorge, tu não estás a pensar no que a perceber o que eu estou a dizer. O 50% do passe é do Tottenham.
Mas vamos lá, quem é que foi mais caro? Foi o Galeno ou foi o Edwards?
Quem é que foi mais caro?
O Galeno.
Foi o Galeno?
Não, foi o Edwards.
Então porquê?
Quanto é que custou o Edwards?
8.1.
Mais.
Ah, foi mais não. 8.1 e pode chegar a 8.6.
Por quanto?
50% do passe.
Até o Galeno.
Então, pá, o Galeno custou mais.
Foi igual.
9
milhões.
9 milhões por 100% então, do passe.
Então, mas o Sporting que pagou isso. O
não,
Porto... 100%
não, tu já tinhas 50%. 100%
do passe. 100%, não tínhamos 50%. Tínhamos 50% das mais-valias, caso o Braga vendesse. Não tínhamos nada do passe.
O Porto já, mas não tiveste um abatimento por causa disso.
Não, se o Braga
atenção,
vendesse um jogador pela cláusula...
O Galeno não é nenhum cepo, hein? O Galeno não é nenhum cepo.
Claro.
Mas é, o Braga, se vendesse um jogador pela cláusula a outro clube, só conseguia fazer 9.25 milhões, penso eu, pelas contas que eu fiz, o que tinha que dar ao Porto. Era a volta que te disse, e por cada proposta que rejeitasse, tinha que também dar dinheiro ao Porto.
Segundo a imprensa, o Porto intrometeu-se no negócio Edward Sporting, o Porto, antes de contratar o Galeno, meteu-se no negócio. Tentou-se meter.
Mas não conseguia.
Então, mas vamos lá à atração principal. Então o que é que se passou com o Luizito Dias?
Recebeu uma chamada do clube e quis ir para lá. O Porto precisava do dinheiro, teve que o vender. Então simples quanto isso.
Mas eu vou pedir aqui ao especialista de orçamentos de clube, Jorge, para fatiar o negócio, para sabermos exatamente o que é que está aqui em causa.
Epá, já não me lembro bem dos contornos. Eu sei que, pelas minhas contas, caíram 36, à volta de 36, porque temos de descontar 10 milhões de Grujic. Atenção, 10 milhões de Grujic. Mas estás a
descontar o Grujic
porquê? Porque o Porto tem que o pagar.
Olha lá, então, acho-te uma piada do caralho. Eu falo do Bruno Gaspar e tu, o Bruno Gaspar, na conta no negócio.
Conta?
Não, na conta, disseste que é no máximo 8.1. Portanto, o Bruno Gaspar é zero. Portanto, agora estás a meter o Grujic numa coisa que não tem
o
nada
Bruno
a
ver. O Bruno Gaspar vale 300 mil euros no mercado atual.
Não, o Sporting teve que pagar 4 milhões e meio para o Bruno Gaspar.
Pronto.
Isso é um facto.
O facto é, o Porto tem uma cláusula obrigatória, de comprar o Grujic. E o Porto não tem dinheiro para o pagar. Então teve que vender ao clube a quem deve 10 milhões. Isso foi uma condicionante. Não há dúvidas disso. E depois?
Pode não dever ainda, mas no final da época tinha
o Porto não tinha totalidade do passe do Luís Dias.
Tinha 80%.
Portanto, 20% fora desse dinheiro. O Porto teve que pagar... comissões? Teve que pagar comissões, solidariedade. Teve que pagar tudo.
Sim.
Por exemplo, o Sporting, quando vendeu o João Mário ao Inter de Milão, foram 40 milhões limpos. Todos os outros,
e quando vendeu o Bruno Fernandes, foram quantos limpos para o Sporting? É só para saber.
Já foi feita a conta aqui, e já foi...
Foi menos que o Luís Dias.
Nem pensar nisso. Mas é que nem pensar nisso. Até nem pensar nisso. Foi muito mais. Então, muito mais. O Sporting já encaixou. Quase 50 milhões com o...
Não encaixou nada. O Sporting tinha, da parte do Luís Dias...
Olha a areia para os olhos.
O Bruno Fernandes, o Banco Espírito Santo, tinha 30% ou 40% do passe do Bruno Fernandes.
Não.
Tal como o anticlube do Luís Dias tinha 10%, 20%.
Os ouvintes não merecem isso. Os ouvintes não merecem isso, pá.
Tu estás a querer encaixar o negócio. O Porto vendeu o Luís Dias por 45 milhões mais 15 milhões de objetivos. É essa a venda. Ponto final, parágrafo. Agora, se o Porto tem que pagar...
5 milhões são impossíveis. 5 milhões são impossíveis.
Mas isso,
20%, e 20% são de outro clube.
Do Júnior Barranquilla.
Porto vendeu. O negócio foi 45 mais 15. Ponto final, parágrafo. Se o Porto tem que pagar a conta da luz, a conta da água, a conta do telefone, isso é outro problema.
Eu acho graça. As contas que fazem, por exemplo, eu tenho uma casa e tenho um empréstimo ao banco e pago 500 euros por mês. Eu recebo o ordenado, 1.500 euros por mês. Desses 1.500, pago 500 ao banco. Na ideia do Eduardo, eu só recebo 1.000 euros.
Não, na tua ideia é que é isso. Porque tu estás a dizer que o Porto vendeu o jogador só por isto, por menos isto ou menos aquilo. Não, o Porto vendeu o jogador por 45 mais 15 e depois tem contas a pagar, tal como tu disseste agora.
O Sporting tem uma reestruturação financeira assinada com os bancos. Enquanto faz uma determinada mais-valia de uma venda, tem que abater dívida numa determinada percentagem do que recebeu. Ora, o Sporting agarrou no dinheiro que pagou do Manchester United e abateu dívida.
Na reestruturação da dívida, para sermos claros, o Sporting que teve que dar percentagens dos passes dos jogadores.
Não. Sim, mentira.
Essas ajudas. Isso foi a bela
quando mentira.
Vendia, quando vendia, tinha que dar mentira. Mais-valias.
Mentira. Isso é tudo mentira. O Sporting não, não há é muitos anos atrás, tanto o Sporting como o Porto como o Benfica, tiveram fundos com instituições financeiras em que vendiam partes dos passes. Mas isso já foi há muitos anos. Já ninguém tem isso. Nem o Benfica, nem o Sporting, nem o Porto.
Pronto.
Sabe o contrário de conta?
Agora, vamos lá parar agora aqui um momento de donos da bola à frente para mim. David, concordas com o que é que achas, o que é que fazes da reação do Sérgio Conceição, que foi muito público, a espumar-se da boca, a dizer que não via com bons olhos a transferência, falta de planeamento, coisas assim bem pesadas, e os objetivos têm que ser alterados. Ele não levou aquilo bem.
Ah, para já, quando ele renovaram com ele no início da época, já lhe tinham prometido mundos e fundos. Que não cumpriram, né? De certeza, né? Que o Porto contratou praticamente ninguém. E depois ainda chega só ao mercado de inverno, ainda fica sem o melhor jogador da Liga Portuguesa, mais dois gajos importantíssimos.
Mais o melhor jogador do ano passado e o melhor jogador do ano anterior.
É natural que o homem fique um bocado satisfeito. Mas pronto, mesmo assim, como eu o conheço, até foi soft, porque acredito que está na liderança.
Não se espumou da boca, foi só aquele branquinho que fica no canto da boca às vezes.
Exatamente, é isso mesmo. Ficou só ali aquele cantinho. Mas não pôde passar muito disso, porque também se ele dissesse mais alguma coisa para além disso, podia criar algum foco de instabilidade, e o Porto não precisa disso, né? Em primeiro lugar, agora que não ficou satisfeito a isso, não ficou satisfeito. Treinador não ficava. Se ficassem três jogadores do plantel, é importante. Vieram outros três, pá, não são maus, mas não têm o mesmo peso neste momento no plantel.
Isto vem tudo da eliminação na Liga dos Campeões. O Porto, se tivesse passado na Liga dos Campeões, tinha feito um mercado mais com... Não sei se não teria feito outro negócio com o Dias. O Corona estava sentenciado. Ia sair. Porque ia de bola. Já lá não estava. O Sérgio Oliveira também, pronto, ia por 20 milhões para a Fiorentina, acabou por ir dado para Roma.
Mas o Sérgio Oliveira e o Corona já não contavam, entre aspas, apesar do peso que o Sérgio tinha. O Porto, quando foi contratar o Gruitch, foi porque tinha o Sérgio vendido. Não tínhamos dúvidas disso, o Porto não iria assumir o Gruitch sem ter o Sérgio vendido. Aquilo é que veio tudo para trás e correu mal, tanto que o Sérgio sai porque tinha que sair. O Luís Dias é que não era previsto, mas não havia dinheiro, não se conseguiu vender o Sérgio Oliveira por dinheiro imediato. O Corona também não tinha, apesar do valor de mercado que ele tinha, ninguém ia pagar 10 ou 12 milhões por ele em fim de contrato. Portanto, e o Porto, ao vendia aos putos, caiu o Sérgio, se calhar partia ao balneário todo, e se calhar os sócios também não aceitavam de maneira nenhuma, que já engoliram mal a saída do Dias.
O macaco.
Sim, nenhum sócio do Porto ou adepto do Porto pode ficar contente com a saída do Luís Dias, independentemente de ser vendido por 80 milhões ou de borla. Só a saída do jogador daquela qualidade não nos deixa contentes e deixa de
O Porto, se perder pontos para amanhã ou se perder com o Sporting, começa a contestação. Pois claro, tinha que acontecer. Venderam este, venderam aquele. Está à beira do precipício.
Mas Eduardo, estás insatisfeito de ter perdido o melhor jogador, mas estás insatisfeito com o negócio também?
Epá, o negócio foi o negócio possível, porque segundo rezam as crónicas e a acreditar também no que se diz, havia propostas melhores. Só que o jogador quis ir para o Liverpool. Epá, e tinhas duas hipóteses, era deixá-lo ir para o Liverpool ou ficares na merda, né? Falando bem depressa, com problemas financeiros e com o jogador cá contrariado. Imagina, temos um Corona 2.0 aqui de birra um ano ou dois, até, apesar dele ter contrato até 2024, ficava aqui dois anos e meio a fazer birra. Ficávamos sem jogador, sem dinheiro, pá, e tem que decidir. O Liverpool, segundo consta, eu não vi, adiantou 8 milhões de euros ao Porto antes de assinar e fazer os exames médicos. Parecia o Paulo Gonçalves a exigir o Darwin sem exames médicos a assinar contrato.
Portanto, vê lá como é que aquilo está a nível de tesouraria.
Portanto, a nível de tesouraria as coisas estavam muito complicadas, era preciso dinheiro, temos que ser realistas.
Cara, o Liverpool jogou com isso também, não
é? Estando a nós.
Exatamente. Pá, oh Jorge, mas eu aí não posso fazer nada. Eu só posso falar que gostava que o jogador continuasse até o fim do ano.
Ah, agora, estando a nós é 6 milhões da Jetson para o Basics.
Agora,
o
Porto, se tu me disseres assim, o Porto tem equipa para ser campeão nacional, não tínhamos dúvidas nenhumas disso. O próprio PP é um jogador que não tem a intensidade do Luís Dias, ele, e não tem a intensidade do Galeno. Eu acho que o Galeno é mais Luís Dias, entre aspas, com muitas aspas, do que o próprio PP.
Mas o Porto só agora é que descobriu o Galeno, quer dizer, vai buscar o PP por 15 ou 16 milhões no verão para agora remediar com o Galeno. Então não devia ter sido invertido, não devia ter contratado o Galeno primeiro. Epá, eu acho que o Sporting neste momento, a vantagem que tem... A grande vantagem que o Sporting tem agora em relação aos adversários que não tinha antes é que o Sporting está muito mais atento ao que está cá dentro. É o que eu acho.
Ó Jorge,
o PP já estava contratado há um ano já.
Pai. Exatamente, o PP foi contratado já porque haver a saída do Corona há um ano e era já para se preparar.
Caríssimo, pá. Caríssimo.
Chama-lhe o que tu quiseres, é caro, é barato.
É assim, mais barato que o Everton.
O tempo vai dizer isso.
É internacional brasileiro.
O tempo vai falar disso. O Luís Dias, quando veio, ninguém o conhecia, custou 8 milhões de euros. Ninguém o conhecia. Era caríssimo.
Pelo visto, foi o presidente o diretor desportivo do Estoril.
O conhecia.
Foi entrevistado aí há dias, que disse que foi vê-lo lá, à Colômbia.
Mas foi vê-lo para o Braga.
Para o Braga, sim. Mas o Salvador não dava o cacau.
Pronto. E ele acabou no Porto.
Eu lembro-me de falarem dele para o Braga.
Falaram dele para o Braga, sim, senhor. Mas o Braga não tinha dinheiro para isso. Mas pronto. Agora, o Galeno não veio porque o Porto não precisava de extremos naquela altura. O PP, como o Bruno disse muito bem, foi contratado em janeiro do ano passado, só que por acordo com o Grêmio, o jogador ficou até ao final da época. O Porto queria ter-lhe ido buscar logo nessa altura, mas não chegaram a acordo. E o Galeno é um jogador explosivo, rápido para jogar. Eu acho que é um jogador mais... poderá ser mais importante agora na Europa até do que cá, porque não é um jogador tanto de finta curta, de rendilhada, é um jogador mais, com mais profundidade,
sim,
para aparecer nas costas da defesa em velocidade. E o Porto precisa disso, porque no plantel não tem assim nenhum jogador. O jogador mais parecido com o Luís Dias cá no plantel é o Gonçalo Borges, mas está a anos-luz do Luís Dias, não é? É um jogador de finta curta, rápido, que sai de regate de qualquer maneira, só que não, ainda tem muita açorda para comer. Muita, mas muita mesmo.
David, estavas com vontade, algumas notas rápidas sobre o negócio do Porto e, obviamente, falar outra vez, passar um bocadinho por das dispensas do Benfica, já que contratações só apenas foi o jovem...
O Cruzeiro.
Sim.
Foi, não sei quanto é que foi, nem vi os valores desse negócio. Sequer.
De quem?
Com o Cozer.
No Cozer. Tiago Cozer.
1,5 milhão.
Cozer. Vai lá. Então, o Jetson só foi. Vendemos o Jetson para o Beşiktaş, 6 milhões. E o Beşiktaş acha que emprestou ao Rizespor.
Não podia lá ter.
Olha, nem vi. Epá, vocês têm que me perdoar, que eu não estou atento e tão envolvido nisto. Que estou completamente desalentado. Pá. Eu vejo as exibições de merda do Benfica semana após semana, vejo o barco à deriva completamente. Fico sem vontade. Pá. Vejo um brasado nas capas dos jornais. Não consigo lidar com isto, pá. Ando desligado do futebol completamente, ainda por cima apanhei Covid, também não tenho tido outro gasto de estas coisas ao pormenor das transferências. Bom, mas o que eu posso dizer é sou um defensor do Jetson, sou adepto do futebol dele. Mas eu só desejo o melhor para o jogador. Isto já também já se andava a arrastar no tempo, há muito tempo, passo da redundância, e pronto, desejo-lhe a melhor sorte. Eu volto a dizer, ou melhor, a vontade que me dá de dizer agora era nunca mais pagar uma cota enquanto o Brazado estiver como diretor desportivo do Benfica.
Era o que me apetecia dizer. Tempo, portanto.
Mas a primeira medida de todas.
Os jornais hoje disseram, foi capa de jornal, já não me lembro qual, que o Rui Costa estava a planear uma reformulação profunda da estrutura do futebol. Reentraria o Sr. Lourenço para a direção da estrutura.
Sim,
e o trabalho de Brazers estava em risco.
Está em risco, claro. O homem tem que ser dispensado. É incompetente, pode trabalho. Não mostrou nada até agora. Só que fez contratações de merda. Dispensas, não conseguiu quase colocar nenhum jogador nenhum. Os que colocou foram quase dados.
Barraca do Ferro.
Não sei o que é que correu bem, sinceramente.
Voltou a ser desmentida, muito mal desmentida, porque o acordo estava feito, estava tudo feito, mas depois...
Não houve erro, diz ele.
Não houve erro, ninguém teve.
Portanto, até pode ser, se calhar, despedido por justa causa, não é? Por incompetência. Portanto, se calhar estamos a deixar perder aqui uma oportunidade. Eu sou sincero, só o facto de ter que ver este gajo lá às vezes... Não consigo não absorver isto, não. Por muito tempo que passe, não consigo, e só isso tira-me completamente a vontade de ver o Benfica. Eu vejo sempre.
E a ideia de jogar com o City é medonha, mas a ideia de ver o Benfica contra o Ajax também não é.
Amanhã podem ver.
Por favor, não fales nisso.
Não fales nisso.
Mas vale jogar com a equipa B. Não joguem com a equipa B, é preferível. Eu tenho medo, sou sincero, de passar um vexame, como dizem os brasileiros.
Quem tem medo de comprar
um? Estou com um bocado complicado. Agora, mas é nestas alturas que se vê os homenzinhos, né? E se vê os líderes do balneário, o Vertonghen, o Otamendi, o Pizzi, não sei quando é que fecha o mercado da Turquia. Não sei se ele jogou agora nem um minuto no último jogo, que é de estranhar. Pensei mesmo que ele estava de saída, mas é pá, tem o Rafa, pá, esses homenzinhos têm que dar o peito às balas e têm que mostrar mais, pá, porque têm que ter respeito para a instituição do Benfica, porque o Benfica é um clube espetacular, meu, e que tem milhões de adeptos e que tem, eles têm muita responsabilidade quando vestem aquele manto sagrado.
E houve isto pode
continuar assim.
Atenção, com o Mani. Houve manif nas imediações do Estado da Luz com cartaz a dizer que rua, o vieirismo, o fim do vieirismo.
Pronto. É que isto é assim, eles já no estádio mandaram o Rui Costa para o caralho, que eu vi muitas vezes.
Foram multados, 3 mil paus.
Mas atenção que os adeptos, e olha que isto há um limite para tudo, e eu conheço os nossos adeptos, isto qualquer dia vai tocar nos jogadores, porque a gente tolera tudo. Agora, falta de entrega e de brilho, tudo tem limites. E depois não se admirem de aparecerem umas casas...
contacto da malta de Alcochete.
Umas casas grafitadas... Não, eu digo, umas casas grafitadas e umas panadas no carro e não sei o quê. Esse tipo de coisa. Pá, que são desagradáveis, mas não apelo a nada disso. Mas os jogadores não se admirem se sejam apertados.
Ah, e não fazia mal. A contratação de Jorge são os contas principal do nosso material para as próximas três temporadas.
Agora atira Portugal!
Portugal! O trabalho de McManaman, Fowler! É mesmo futebol de ataque!